Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma votações sobre projetos para a área de segurança.
Audiência pública debate mudança em benefícios previdenciários.
Câmara vai analisar projeto que diminui desonerações tributárias.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Boa noite, eu sou Paulo Taran. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Como integrante da Comissão Especial do Pacto Federativo, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, concorda com a construção de uma nova proposta para as relações entre União, Estados e municípios. Ele citou o caso de municípios que gastam 42% do Fundo de Participação em Saúde, quando deveriam gastar 15%.
Na opinião do parlamentar, outros serviços essenciais acabam sendo comprometidos. Hildo Rocha acredita que com o novo Pacto Federativo, a possibilidade de crescimento para os municípios será real, beneficiando também os estados e a União.
Defensor do Pacto Federativo, veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, informou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que determina a compensação financeira por parte da União em razão da concessão de incentivos fiscais.
Segundo ele, a União deverá prestar compensação financeira aos demais entes federados sempre que estes tenham perdas financeiras em razão da política fiscal federal. Para veneziano Vital do Rego, é urgente também uma reforma tributária.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de lei complementar cria o Fundo da Zona Franca de Manaus e autoriza deduzir do imposto de renda das empresas as doações efetuadas através do sistema. O autor da proposta, Issa Abraão, do PPS do Amazonas, ressalta que o projeto não cria nenhuma carga tributária a mais para o empresário.
Issa Abraão desaprovou as críticas à proposta apresentada, que, segundo ele, só vai melhorar a logística da região. Ele fez um apelo aos outros parlamentares para que analisem a matéria e votem pela sua aprovação.
Transportes.
Gonzaga Patriota, do PSB, criticou a decisão da fábrica de veículos da Fiat instalada em Pernambuco, à custa de incentivos fiscais oferecidos pelo governo estadual, de contratar cegonheiros de outros estados para transportar os carros produzidos em Pernambuco.
Gonzaga Patriota argumentou que Pernambuco possui um sindicato de cegonheiros organizado e não haveria razão para a Fiat pagar uma empresa de Minas Gerais para fazer o transporte. O parlamentar sugeriu o corte dos incentivos fiscais caso a empresa continue utilizando cegonhas de outro estado.
Agricultura.
Como integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, Evair de Melo, do PV do Espírito Santo, destacou o seu compromisso com a agricultura pautada na ciência e tecnologia. Ele ressaltou que pretende colocar em debate temas regionais que possam contribuir para o agronegócio brasileiro.
O parlamentar exaltou a vocação do Espírito Santo para a exportação agropecuária, o agronegócio e o agroturismo. Segundo Evair de Melo, 2 bilhões de dólares são exportados por ano em produtos da agropecuária capixaba.
Economia.
O Banco Central completa amanhã 50 anos de criação. A instituição, segundo lembrou o Paz Landim, do PTB do Piauí, foi criada por uma lei de 1964 e iniciou suas atividades em 31 de março de 1965, atuando na proteção da moeda nacional.
O Banco Central lançou hoje uma moeda comemorativa ao aniversário de 50 anos da instituição, com o valor de face de R$1 e o desenho da fachada do edifício sede do Banco Central no verso. Paz Landim parabenizou os dirigentes e funcionários do banco.
Integrante da comissão especial que vai analisar as mudanças no Super Simples, Lucas Vergílio, do SD de Goiás, sustentou que é preciso aperfeiçoar o sistema tributário. O parlamentar lembrou que a carga tributária brasileira é superior a vários países em desenvolvimento.
Para Lucas Vergílio, a precariedade de serviços em saúde, educação e saneamento básico resumem a gestão fiscal do governo federal, que deveria oferecer melhores condições para a população em troca dos impostos.
Deputadas e senadoras participaram de encontro com o governo federal para tratar sobre igualdade de gênero, políticas públicas criadas nos últimos anos e a situação econômica. Moema Gramacho, do PT baiano, reconhece que o país está enfrentando momentos difíceis, porém acredita que o governo está no caminho certo.
Moema Gramacho ressaltou que a crise financeira que atingiu a Europa deixou milhares de pessoas desempregadas, o que, segundo a parlamentar, não está ocorrendo no Brasil. Para a deputada, as políticas econômicas do governo federal resgatam a expectativa e a esperança de que o país vai superar essa crise.
A redução das desonerações na folha de pagamento em 56 setores vai ser debatida na Câmara a partir de um projeto de lei enviado pelo governo.
A proposta original tinha sido enviada ao Congresso através de medida provisória.
Saiba mais sobre o teor da matéria com o repórter Thiago Marcel.
Câmara dos Deputados recebe projeto de lei do Executivo que reduz o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento e aumenta as alíquotas de contribuição para a Previdência. A medida atinge 56 segmentos econômicos e visa diminuir o custo com mão de obra e aquecer a economia. A proposta foi assinada em regime de urgência para ter prioridade na votação no Congresso. O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, disse que a finalidade do aumento é balancear as contas públicas.
Como nós gastamos 119 bilhões no PAC, nas desonerações, esse ano, para recuperar a arrecadação, está havendo realinhamento de alíquotas.
Para a oposição, no entanto, a medida vai de encontro ao estímulo que deveria ser dado às empresas. Rubens Bueno, do PPS do Paraná, disse que o partido votará contra.
É evidente que nós não vamos tirar aquilo que se cobrava menos de imposto para cobrar a mais das empresas brasileiras. Nós vamos votar contrariamente, porque isso não atende aos anseios de um país onde se tem a maior carga tributária do mundo.
O texto do projeto é o mesmo da medida provisória, alterando a alíquota de 1% para 2,5%. De contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aplicada principalmente para setores da indústria. Já a alíquota para empresas de serviços, como de setor hoteleiro ou de tecnologia da informação, subirá de 2% para 4,5%. A única diferença entre a medida provisória e o projeto de lei agora enviado está no prazo, já que as alterações na legislação tributária obedecem à regra da noventena, ou seja, precisam de um prazo de 90 dias para entrar em vigor. A relatoria do projeto ficará a cargo do deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
O reajuste da alíquota do INSS de 2 para 4% sobre o faturamento das empresas de call center está preocupando Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte. De acordo com o deputado, o aumento coloca em risco um segmento que gera 70 mil postos de trabalho.
Além disso, Beto Rosado informou que o reajuste abrange ainda outros setores, como a tecnologia da informação, hotéis, transporte coletivo de passageiros e construção civil. Para tentar impedir o novo cálculo, o deputado protocolou proposta que mantém a alíquota de 2% para esses segmentos.
Cultura.
A Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, no entendimento de Cabussu Borges, do PMDB do Amapá, precisa ser reavaliada no sentido de ampliar os beneficiados e não atender os mesmos demandantes. Todos os anos, segundo o parlamentar, o governo federal recebe cerca de 100 projetos, mas somente 20 são aprovados.
O mecanismo de incentivos fiscais da Lei Rouanet é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. Segundo explicou Cabussu Borges, o governo abre mão de parte dos impostos de pessoas físicas ou jurídicas para que os valores sejam investidos em projetos culturais.
O Centro Histórico da cidade de Sobral, no Ceará, foi completamente restaurado e revitalizado. Leônidas Cristino do Prós observou que a preservação do patrimônio histórico promoveu a autoestima da população.
Leônidas Cristino informou que houve intervenção na área urbana, tais como praças, comunicação visual do centro histórico com identificação dos monumentos, bem como a ampliação do projeto de internalização das redes elétricas, lógica e telefônica na área.
Educação.
Tendo como bandeira a educação, Hélio Leite do DEM defendeu a implantação de um campus da Universidade Federal do Pará em Santa Isabel do Pará. Ele prevê que a instituição vai beneficiar não apenas a população do município, mas de outras 15 cidades.
O parlamentar ressaltou que Santa Isabel do Pará é um dos principais polos da zona metropolitana de Belém. Segundo Hélio Leite, as lideranças políticas e comunitárias da região estão se unindo para possibilitar aos jovens oportunidade de acesso ao ensino superior.
O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, toma posse esta semana. Exalci, do PSDB do Distrito Federal, espera que a troca de comando resolva os problemas registrados nos programas como o FIES e o Pronatec, que têm prejudicado milhares de estudantes.
Segundo ele, as instituições de ensino também sofreram prejuízo, pois eram pagas mensalmente e o prazo foi alterado com as novas regras do financiamento. Para Exalci, o que está ocorrendo não é uma reestruturação do programa, como afirma a base governista.
Previdência.
Os deputados vão ouvir amanhã esclarecimentos sobre as mudanças em benefícios previdenciários.
Medida provisória e análise no Congresso torna mais rígidas as regras para concessão de pensão por morte e auxílio-doença.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre as alterações e sobre a audiência pública marcada para amanhã.
As comissões de Seguridade Social e de Trabalho realizam na terça-feira audiência pública conjunta com o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. O objetivo da audiência é ouvir do ministro os impactos sociais das novas regras estabelecidas pela MP 664, que está sendo analisada por uma comissão mista do Congresso Nacional. Com a medida provisória, a pensão por morte só é concedida ao cônjuge que comprove, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. Antes, não havia exigência de período mínimo de relacionamento. Também passou a ser necessário comprovar 24 meses de contribuição para a Previdência. No caso de auxílio-doença, o prazo para que o afastamento do trabalho gere direito ao benefício pago pelo INSS passou de 15 para 30 dias. Pela medida provisória, afastamentos de até 30 dias são de responsabilidade das empresas. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que foi um dos autores do requerimento para a realização da audiência pública, criticou o governo por tentar realizar um ajuste fiscal que retira direitos dos trabalhadores.
Entre o governo e as empresas e os empresários, quem vai sofrer as consequências disso tudo é o trabalhador. Na medida que tu onerar a folha de pagamento, que tu dificultar o seguro-desemprego, o trabalhador vai pagar essa conta, especialmente o trabalhador menos qualificado e aquele mais jovem, mais vulnerável à questão da empregabilidade. Então, esse é o debate que está posto e que nós queremos ouvir o ministro.
Já o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, afirmou que deve apresentar ao ministro alternativas para o fator previdenciário e para a valorização das pensões dos aposentados que ganham mais que o salário mínimo.
Nós mostramos as alternativas que queremos apresentar, tanto no que diz respeito à pensão por morte, do auxílio-doença, de estender para as empresas uma obrigação que é do governo. Enfim, queremos discutir de uma forma muito amistosa. O ministro Gabas é uma pessoa extremamente preparada e capacitada e que com certeza dará as respostas e ouvirá também as sugestões que os deputados têm a oferecer a essas políticas.
A reunião conjunta das Comissões de Trabalho e de Seguridade Social será no dia 31, terça-feira, às 10 horas da manhã. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Os funcionários dos Correios tentam evitar, na Justiça, a redução de um quarto nos seus salários pelo período de 15 anos para cobrir o rombo de mais de 5 bilhões de reais no fundo de pensão da estatal. Heráclito Fortes, do PSB piauiense, assinalou que os funcionários não podem pagar pela irresponsabilidade da direção.
Heráclito Fortes acrescentou ainda que a FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, e a Petros, da Petrobras, contabilizam prejuízos bilionários. Para o parlamentar, é necessário que os órgãos competentes iniciem uma investigação nos fundos de pensões das estatais brasileiras.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, parabenizou a criação do projeto Câmara Itinerante, que tem o objetivo de debater com a sociedade, nos estados, temas de interesse comum, como a reforma política e o pacto federativo.
No entanto, Mauro Pereira lamentou a atitude de alguns manifestantes por vaiarem os representantes da comitiva do Câmara Itinerante, que esteve hoje em sua terceira rodada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Segurança Pública.
A questão da violência preocupa Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, que lamentou o assassinato de um pastor ocorrido em casa na capital mineira durante uma tentativa de assalto. Na opinião do deputado, o maior problema do país não é a crise da água ou de luz, mas a provocada pela falta de segurança.
Lincoln Portela lamentou ainda o abandono das fronteiras do país, por onde, segundo ele, são traficados armas, órgãos e seres humanos. Segundo ele, a violência é um problema comum a todos os governos, o que motiva a urgência na votação de matérias ligadas à segurança.
Jovens com menos de 18 anos, nas palavras de Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, são capazes de trabalhar, casar, estudar, dirigir, ter filhos, mas também podem matar, estuprar e roubar. Nesse sentido, o parlamentar considera que os jovens também são capazes de responder pelos seus atos.
Carlos Manato lembrou que a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal já tramita na Câmara há 22 anos. E ao longo desse tempo já foram apensadas outras 33 proposições. O parlamentar fez um apelo para que o Congresso agilize a votação da matéria.
Votação.
Os deputados retomam hoje e amanhã os debates sobre matérias relacionadas à segurança pública.
Saiba mais sobre as votações previstas para a semana com a repórter Paula Bittar.
Por causa do feriado da Semana Santa, o plenário da Câmara tem sessões de votação apenas nesta segunda e terça-feiras. O primeiro item da pauta é a proposta que amplia benefícios tributários para o setor de semicondutores e componentes eletrônicos. As empresas beneficiadas fornecem, por exemplo, matéria-prima para tablets e smartphones. Nunes. Também está na pauta projeto que aumenta o subsídio do Defensor Público Geral Federal para R$ 33.763. Outro item previsto é o texto que flexibiliza a regra para a rotulagem de transgênicos, prevendo que a informação só deverá constar do rótulo dos alimentos quando os transgênicos compuserem mais de 1% do produto. O projeto também acaba com a exigência do símbolo da transgenia nos rótulos. Mas o assunto é polêmico e poderá ser novamente retirado de pauta, exemplo do que aconteceu na semana passada. Além desses temas, os deputados poderão dar continuidade a propostas relacionadas à segurança pública. 4 dessas propostas foram aprovadas na última semana. Entre os projetos que ainda dependem de análise, alguns preveem o aumento de penas, como o que aumenta a pena para estelionato contra idoso e o que aumenta a pena para o crime de receptação. O líder do PSOL, Chico Alencar, reclama que os projetos de segurança pautados têm uma visão muito penalista.
Nós temos ainda alguns projetos vinculados à segurança pública que estão muito na ótica exclusivamente penalista de aumentar tempo de prisão. É claro que segurança pública não é só isso, mas há projetos que se acumulam aí nessa direção.
Já o vice-líder do DEM, José Carlos Aleluia, defende o aumento das penas.
Nós lutaremos para endurecer o Código Penal. Lugar de bandido é na cadeia.
Aleluia acredita que por causa dos feriados, quando a presença de deputados costuma ser menor, não haverá condições de votar outro item da pauta, que é o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que aumenta dos atuais 70 para 75 anos a idade de aposentadoria obrigatória dos ministros dos tribunais superiores. O líder do PT, Ciba Machado, afirma que o partido vai lutar contra a proposta.
A nossa bancada não vai aprovar essa PEC, vai lutar como puder para derrotá-la ou para tirá-la de pauta, postergá-la, vai obstruir nessa PEC.
Se aprovada, a proposta poderá impedir a presidenta Dilma Rousseff de indicar 5 ministros para o Supremo Tribunal Federal até 2018. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, fez uma análise da atual situação do país. Na avaliação do deputado, o Brasil vive uma crise econômica, social e moral que precisa ser enfrentada pelo poder público e pela sociedade.
Pedro Vilela ressaltou que durante os últimos 3 anos, setores como a segurança pública e a economia vêm alcançando índices negativos. O deputado também criticou a falta de investimentos no ensino superior federal e a estagnação do combate ao analfabetismo.
Dados divulgados na última semana mostram que a política de segurança do governo de São Paulo vem obtendo resultados. Segundo Silvio Torres, do PSDB, o Estado conseguiu reduzir todos os índices relacionados a crimes.
O roubo de veículos diminuiu 28%, latrocínio 43% e estupro 19%. Para Silvio Torres, os investimentos em recursos humanos, equipamentos e tecnologia foram essenciais para reduzir a criminalidade no Estado.
Os parlamentares continuam a votação de matérias relacionadas à área de segurança pública. Os primeiros itens aprovados definiram a urgência para 2 dos projetos em pauta.
Os deputados também aprovaram a proposta que amplia os benefícios tributários para o setor de semicondutores e componentes eletrônicos.
Em seguida, os parlamentares passaram a análise da fixação do subsídio recebido pelo Defensor Público Geral Federal. O valor reivindicado corresponde à equiparação ao teto dos vencimentos do Supremo Tribunal Federal e Ministério Público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Acaba de ser lançado o blog Eu Fiscalizo. O objetivo é interagir com você, que se preocupa com o Brasil. Vamos trocar experiências sobre a fiscalização de recursos públicos. Com o nosso olhar atento, podemos ajudar o país a melhorar.
Vamos tratar de temas relacionados ao exercício da cidadania. Tudo de forma simples, clara e objetiva. Não é um espaço burocrático, é um reforço à nossa democracia. Você pode opinar sobre os temas, propor melhorias e aprender mais sobre seus direitos de cidadão.
O blog foi desenhado para te dar acesso fácil, por meio do computador, smartphone ou tablet. Dessa forma, o TCU convida você a acessar www.eufiscalizo.gov.br.
Acompanhe nossas postagens pelo Facebook ou Twitter e fique atualizado sobre o que realmente interfere no seu dia a dia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.